Bezat Hashem, daf nun bet, tratado de Gittin. Olá pessoal, shalom aleichem. Estamos daf nun bet, a primeira linha, começando uma nova Mishnah, um novo assunto. O assunto do apotropos. O que é o apotropos? No nosso caso, o apotropos é um responsável sobre o patrimônio de órfãos, herdeiros. Uma pessoa faleceu e uma pessoa foi nomeada responsável, administrador sobre os bens dos órfãos, que são crianças. Quando eles fazem bar mitzvah, eles se tornam maiores de idade. Então, esse apotropos, ele deixa o cargo de responsável. Vamos ver algumas leis sobre isso. O pessoal faleceu, deixou órfãos. Esses órfãos se aproximaram de alguém de confiança. Eles, por exemplo, sabiam que o pai confiava nesse fulano e se aproximaram dele. Essa pessoa se tornou o apotropos dos órfãos. O Shivinala Emavem apotropos. Ou se a pessoa, antes de falecer, nomeou tal pessoa apotropos dos filhos dele para cuidar do patrimônio depois que ele faleça. Então, uma das obrigações do apotropos é que ele vai ter que tirar as oferendas e os dízimos tromot e masrot da safra que pertence aos órfãos. Vamos ver mais sobre isso. Apotropos sheminal avietomim e shavá, no momento que o apotropos ele deixa o cargo, se ele foi nomeado pelo pai desses órfãos, então ele tem que jurar que ele não roubou nada dos órfãos. Minu bedin lo yishava. Para ele falar na cama, se quem nomeou esse apotropos foi o tribunal, ele termina o cargo quando os órfãos fazem bar mitzvah, ele não tem que jurar. Vamos ver por quê. Abashou lo merhilu fadbarim, abashou fala o contrário. Vamos ver mais sobre isso na Gemara. Para informar, perguntando sobre o começo da Mishnah, Urmino perguntamos, até verou Shutafim, até verou Arisim, fala a Braita, quando a Torá diz, vocês vão tirar oferendas e dízimos dos produtos agrícolas que cresceram no campo, a Torá fala, vocês vão tirar, a Torá veio dizer, somente o dono da safra, ele tem o poder de tirar a Trumot e Mastrot da safra dele, não um sócio, ou seja, um sócio não pode tirar a Trumot e Mastrot do que pertence ao outro sócio. Na safra. Até pelo arisim, se a pessoa trabalha num campo que não pertence a ele, ele é um aris, um arrendatário, ele paga o aluguel do campo com parte da produção. O aris não tem como tirar trumot e masrot da parte da produção que vai para o dono do campo, não pertence a ele. Até pelo apotrope, o apotropos não tem como tirar trumot e masrot, não tem esse poder de tirar oferendas e dízimos do que pertence aos órfãos. Por isso, porque a Torá diz, vocês vão tirar, ou seja, somente o dono do campo tem esse poder, esse direito de tirar, e não outras pessoas. Então a nossa Mishnah diz que o apotropos tira trumot e masrot do que pertence aos órfãos, e a Breda diz que ele não tem esse poder. A Mara Frisa, Lokasha, Fava Frisa, não é difícil essa pergunta. Quando a nossa Mishnah diz que o apotropos vai tirar trumot e masrot, é para dar essa safra para os órfãos se alimentarem. Então os sábios decretaram que ele tem esse direito. Nesse momento ele é considerado dono da safra. Os sábios transferiram a posse dessa safra para o apotropos, temporariamente para ele tirar trumot e masrot, porque os órfãos têm que comer. Porém, se ele vai tirar trumot e masrot, sobre isso se trata a braita, tirar trumot e masrot do que pertence aos órfãos, para armazenar essa produção, até depois que os órfãos eles fazem bar mitzvah. Nessa situação que a produção vai durar até o bar mitzvah desses órfãos, então o apotropos tem que deixar que os órfãos tirem trumot e masrot. Isso explica a frisa. Beatânia, como fala a braita apotropi, turmino measim leachir olvelo leaniach, o apotropos tira trumot e masrot do que é dos órfãos para dar para eles de comer, porque eles não comem um tevel, algo proibido obviamente, então eles podem tirar trumot e masrot, porém não para armazenar para o futuro. Ele tem que deixar para os órfãos, e os órfãos vão escolher, decidir quanto eles vão dar de trumot e masrot, de que parte da produção eles vão dar. Morrinaem bema vadim ushfachot batim sadut ukramim leachil avalo leaniach. O apotropos tem direito de vender animais, escravos, escravas, casas, campos, dinheiros, para pegar o dinheiro da venda, para alimentar os órfãos, ele tem esse direito, mas não para deixar esse dinheiro de lado, para fazer uma economia para os órfãos. Você tem que deixar para os órfãos decidirem depois do bar mitzvah. A mesma coisa, eles podem vender frutas, vinho, óleo, farinha, para pegar o dinheiro da venda e alimentar os órfãos, mas não para fazer uma economia para o futuro dos órfãos, ele não tem esse direito. O dinheiro pode ser roubado, e é um risco, é mais seguro guardar uma mercadoria do que guardar dinheiro. Então, o apotrópolis não tem essa autoridade de decidir isso. O apotrópolis, ele pode vender posses dos órfãos para comprar para eles arbata menino de Sukkot, fazer uma suká para eles, e comprar um tzitzit para eles. Qualquer assunto de mitzvah, que os órfãos têm que se educar as mitzvot por causa de chinur, o apotrópolis pode comprar para os órfãos, contanto que esse pagamento seja um preço definido, como esses objetos. Leitu e shofar, isso vai incluir também o shofar, para que as crianças se acostumem às mitzvot, o apotrópolis pode comprar para eles um shofar. Velokhinan sefer Torah, tefilino mezuzot, vechodavar sheshlo kitzvah. Outros exemplos, o apotrópolis pode comprar um sefer Torah para as crianças estudarem, pode comprar um tefilin para o bar mitzvah desses órfãos, o mezuzot, porque tem um valor fixo para tudo isso. Letuia Megillah, isso vem incluir também comprar para os órfãos uma Megillat Esther, para eles acompanharem a leitura em Purim. Vendo por cima, além disso, da cá. Então, assuntos de mitzvah que não tem um valor fixo seria, por exemplo, dar parte do patrimônio dos órfãos para caridade. Isso é um valor não definido. Existe um risco que pobres vão vir e vão acabar com o patrimônio desses órfãos. Então, o apotrópolis não tem essa autoridade da caridade do patrimônio dos órfãos. Ele pode malem tashvuim, a mesma coisa se aplica. O apotrópolis não pode pegar o patrimônio dos órfãos para pagar um resgate de uma pessoa que foi sequestrada, porque isso também é um valor que varia. Pode ser que vão ter várias pessoas sequestradas e o patrimônio vai terminar. Outro exemplo de algo que não tem um valor fixo é gastar dinheiro do patrimônio para consolar enlutados. Também isso é uma coisa que é indefinida. Pode ser que tenham vários enlutados e o patrimônio desses órfãos pode terminar. Então, para proteger os órfãos, o apotrópolis não pode gastar o dinheiro assim. Comprar alguns assuntos de mitzvah, objetos de mitzvah que têm um valor fixo, isso é permitido. Vem apotrópim rachaim ladun lachov velaschut benichsei tumim. Outra lei, o apotrópolis não pode ir num julgamento que se trata sobre os bens dos órfãos, nem para prejudicar os órfãos, nem para favorecer. Bem, alguém, por exemplo, diz que um campo que esses órfãos têm não pertence aos órfãos, pertence ao outro. O apotrópolis não tem como ir defender e representar os órfãos no tribunal. Pergunta na Lasruta Mailo, por que não pode defender os órfãos? Que mal isso traz? Se tem um bom argumento que diz que esse campo pertence aos órfãos, que defenda. Ela, Lachov Almenat Liskot, Benirse Tumim. Que a Beda quis dizer que, óbvio, que o apotrópolis, ele pode defender os órfãos no julgamento. Porém, o que acontece, digamos que esse argumento desse apotrópolis foi contradito e o tribunal ia julgar que esse campo não pertence aos órfãos, pertence ao outro. Nessa situação, o julgamento se cancela. Se o apotrópolis, ele consegue defender os órfãos, então esse julgamento se concretiza e o veredito é a favor dos órfãos. Se esse apotrópolis não tem argumentos e por causa dele os órfãos vão perder, porque ele perdeu a defesa, o julgamento se cancela. E quando os órfãos eles fazem bar mitzvah, eles vão poder fazer a própria defesa deles no tribunal. Continua a braita. Ver apotrópolis rechaim im kor berachok veligol bekarov, bera veligol beafá. O apotrópolis não tem direito de vender um campo que pertence aos órfãos, que está longe da casa dos órfãos, para comprar um campo que está perto da casa dos órfãos, mesmo que aparentemente isso é algo prático. Para os órfãos ele não tem esse direito, ele não pode vender um campo de má qualidade para comprar um campo de boa qualidade. Mas tá, por quê? Dirma Mishtatfim. Porque isso é investimento que existe um risco. Pode ser que esse campo que eles têm, ele vai ser um campo que vai prosperar. Pode ser que esse campo que o apotrópolis vai comprar, pode ser que vai ser destruído com pragas. Então, é possível que isso aconteça, é possível que o campo que eles têm seja destruído e o campo que o apotrópolis comprou não seja destruído. É possível, porém não é um investimento seguro. Eles têm uma terra, deixa essa terra que eles receberam do pai deles. Quando eles fazem bar mitzvah, eles vão decidir se vão vender uma terra para comprar outra. Não é assunto do apotropos. Outra lei que apotropos não pode vender um campo para comprar escravos. Porque é óbvio que o escravo é um investimento pior do que um campo. O valor do escravo é algo frágil. O escravo pode morrer, ficar doente, sofrer um acidente. Um campo tem um valor muito mais estável. Então ele não pode vender um campo para comprar um escravo. Porém, o contrário sim, fala Tanakama. O apotropos pode vender escravos para comprar campos, porque isso é um investimento muito bom. O valor do campo é um valor estável. Rabban Shimon ben Gamliel diz que não. O apotropos não tem direito de vender escravos para comprar campos, porque conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o apotropos tem direito de fazer um investimento que é 100% seguro. É possível que esses campos sejam destruídos, é possível que os escravos durariam mais. Então, mesmo que aparentemente seria um bom investimento, não é um investimento que tem retorno definitivo, garantido, então falar a parte mal meu, o apotropos não tem que se intrometer nisso. Os herdeiros vão ver o que fazer depois. Aparentemente a lei é como a parte mal meu Gamiel. O apotropos não pode decidir libertar um escravo, porque para libertar um escravo, a pessoa que liberta tem que ser o dono. O apotropos não é o dono do escravo, ele não pode dar um documento de libertação para libertar. Porém, se o apotropos vai vender um escravo para pegar o dinheiro e sustentar os órfãos, essa pessoa que comprou o escravo é dono, ele pode libertar o escravo. Rebbe, mas ainda, o próprio escravo, se ele consiga dinheiro, ele pode dar esse dinheiro para o apotropos, e o apotropos vai vender para o escravo, ele próprio, ele vai se auto-adquirir, ele comprou a liberdade dele, então ele está libertado. Rebbe, o apotropos, quando ele termina o cargo dele, quando os órfãos fazem bar mitzvah, ele tem que prestar as contas, tem que falar tudo que ele vendeu, tudo que ele comprou, e tem que jurar que não roubou nada. Não é necessário que ele fale toda a contabilidade do que aconteceu com o patrimônio dos órfãos, é suficiente que ele jure que ele não roubou nada. Vamos ver em que situação ele tem que jurar, em que situação ele não tem que jurar mais pra frente. Ele não se apotrope na Shima Vadim Uktanim. O tribunal não deve nomear uma mulher ou um escravo, ou uma criança apotropos dos órfãos. Por quê? Porque a pessoa ser um responsável, ele tem que ser um adulto, um homem, que ele é firme nos negócios, ele entende de negócios. Uma mulher, mesmo que ela entenda de negócios, mulher, normalmente, ela não é tão determinada assim na hora de fechar um negócio. Pode ser que pela fragilidade dela, ela vai acabar fazendo um negócio ruim, vai ser explorada por outros às custas dos órfãos. Então o tribunal não deve nomear uma mulher, uma apotropos. Escravo, uma pessoa que ele é suspeito, não deve ser nomeado responsável. Uma criança não tem maturidade, não deve ser nomeado um apotropos. Porém, se o próprio pai nomeou uma mulher, um escravo, uma criança responsável, ele tem direito de fazer com as posses dele o que ele quiser, a nomeação dele vale. Ao apotropos de Abishirut de Abimeir. Tinha um apotropos que morava no bairro de Rabi Meir. Dava kamaz vin arata vezav vin avdi. Ele vendia terras dos órfãos para comprar escravos. Isso é proibido. Velo shav que Rabi Meir impediu ele de fazer isso. Ach vole bechar me anu la aroz vata livnot. E Rabi Meir sonhou que falaram para ele que nós queríamos prejudicar os órfãos e você protegeu eles. Então, aparentemente, o Tribunal Celestial tinha decretado prejudicar esse patrimônio por certo motivo, e Rabi Meir, ele impediu isso. A Filoach e Loashgar, mesmo assim, Rabi Meir não deu bola para o sonho dele, Amar Divrei Halomot, Lomarim Velomoridim. Falou Rabi Meir, nós temos que fazer o que é certo. Um sonho nem ajuda, nem atrapalha, é irrelevante. Anu Beitreide, Igribeu Satan, Lehor Beishim Shihabu Kaminsu Beade Adadi. Tinham duas pessoas que o Satã, o demônio, ele causava que essas duas pessoas brigassem toda a véspera de Shabbat, no Ben HaShemashot, entre o pôr do sol e a entrada das, a seda das estrelas. Na entrada do Shabbat, eles brigavam. Igla Rabi Mila, Tamakvino, Tlata Beishim, Shiadava Tleushalma. Rabi Mila foi lá onde eles moravam, foi três Shabbatot lá, para impedir que eles brigassem, eles fizeram as pazes. Chame de Kamar, Rabi Mila escutou uma voz, vai de Ab, que Rabi Mila é o Gavra Mibeit. Então, o Satan estava falando, que pena que Rabi Mila expulsou ele do habitat, da moradia dele. A moradia do diabo, do Satan, são as brigas entre as pessoas. Então, o Rabi Mila expulsou o Satan de lá. Há um apotropos da Beshivut de Rabi Yehoshua ben Levi. Tinha um apotropos que morava no bairro de Rabi Yehoshua ben Levi, da Vilkamazin Aravezavim Tuli. Ele vendeu terras para comprar bois. Velo Amale e Velo Midi, Rabi Yehoshua ben Levi não impediu ele de fazer isso. Por quê? Savala que Rabi Yossi, porque Rabi Yehoshua ben Levi estuda como Rabi Yossi. Você vai falar, Breda Rabi Yossi, minha mãe, Lokarit, Leishti, Ishtiu, Leishori, Shori, Leishti, Beitiu, Leishori, Sadi. Rabi Yossi disse que ele nunca chamou a esposa dele de minha esposa, ele chamava a esposa dele de minha casa. E o boi, os bois ele chamava do meu campo. Rabi Yossi quis dizer que o principal da casa, o que sustenta a casa, é a esposa, e o que sustenta o campo são os animais que trabalham no campo. E por isso Rabi Yehoshua ben Levi disse que o apotropos pode vender um campo para comprar bois, se ele vai usar esses bois para trabalhar nos outros campos dos órfãos. Um campo sem animais, fala Rabi Yossi, não se sustenta, não prospera. Por isso Rabi Yehoshua ben Levi disse que está favorecido os campos, isso é permitido. Os órfãos se aproximaram de uma senhora, que aparentemente era de confiança do pai deles, e ela se tornou responsável sobre o patrimônio desses órfãos. Eles tinham uma vaca e ela vendeu essa vaca. Vieram os parentes dos órfãos para Rav Nachman. Amrulei, Maia Vita de Zavna. Que direito essa senhora tem de vender uma vaca que pertence aos órfãos? Ela não foi nomeada apotropos? Amalu Yetomil Shesamchum Etzebala Baitna. A Mishnah diz que uma forma da pessoa virar um apotropos é que os órfãos escolhem uma pessoa de confiança. Como nesse caso, essa senhora virou um apotropos. Perguntaram os parentes para Avnachan, porém, essa vaca subiu em valor depois da venda. Os órfãos perderam dinheiro. Birshut de Lokeah, Aikar. Fala Rav Nachman, porém a vaca ela se valorizou depois que a pessoa comprou a vaca. Então ele lucrou, os órfãos perderam realmente dinheiro. Falaram os parentes de Halunikit Edmei. O que aconteceu foi que essa senhora deu essa vaca para um comprador. O comprador não pagou ainda e o preço da vaca subiu no mercado. Marleu falou Rav Nachman, em quem se é assim, Raim de Rav Hanina Barid e Amashmuel, Damar Rav Hanina Barid e Amashmuel. Então falou Rav Nachman, se esse é o caso, então sobre isso falou Rav Hanina Barid em nome de Shmuel, Nirsei e Tomim Areem Keikdesh, Velomak Nila Bekaspa. O patrimônio dos órfãos está na mesma categoria do que o patrimônio do Betamidash, do Ekdesh, e para a pessoa vender algo dos órfãos, para oficializar a venda, é necessário que a pessoa pague o dinheiro. Se não pagou ainda, então a venda não fechou, não terminou. E no caso aqui, essa pessoa recebeu a vaca, não pagou ainda. Os órfãos, eles querem receber a vaca de volta, porque o preço da vaca subiu. Eles querem vender por um preço maior, obviamente. Uma vez que eles não foram pagos ainda, eles podem cancelar a venda. Hamed Rabana Ukva Yatma Mashkoa Be'arba Arba. Então tinha o vinho de Rav Ukva, que era um órfão, e avaliaram esses barris, cada barril 4 moedas. E Ve'aikar Ve'kam Be'shita Shita. Alguma pessoa, ele recebeu alguns barris, não pagou ainda, e antes dele pagar, o preço dos barris subiu para 6 moedas. Atulekamed Rav Nachman, os órfãos vieram para Rav Nachman, Amar-lu, Hayim de Rav Hanilai Barid, de Amar Rav Hanilai Barid, Amar Shmuel. Sobre esse caso, falou Rav Hanilai Barid, em nome de Shmuel, Nechsetumim, Marelo, Kerekdesh, Lomakti, Labekas. Uma vez que essa pessoa não pagou ainda pelos barris, o preço do barril subiu de 4 para 6, vocês, os órfãos, podem cancelar essa venda, receber os barris de volta, não se contentar com as 4 moedas, podem exigir 6 moedas para vender esses barris. Vamos ver mais casos na sequência. Mashur Peirim Yatmi. uma pessoa iria comprar frutas que pertenciam aos órfãos. E já se apossou das frutas, fez mexirá, pegou para si as frutas, não pagou ainda. Aikur, e o preço das frutas subiu. Agora os órfãos querem cancelar essa venda para poder vender pelo preço atual, o preço maior. Então, falando na Haino de Rav Hanilai Baridi, isso falou Rav Hanilai Baridi, que uma vez que não foi pago ainda, a venda está em aberto, os órfãos podem cancelar a venda. Zol, o que acontece se a pessoa, ele se apossou das frutas dos órfãos, não pagou ainda, e o preço das frutas caiu. Agora esse que comprou, ele se comprometeu a pagar tanto, agora o valor dessas frutas caiu, ele quer cancelar a venda. Então, lo yekoach ediot hamur meikdesh. Se fosse uma pessoa normal, um adulto que vendeu para ele essas frutas, quando ele fez mexirá, ele se apossou das frutas, não tem mais volta. Mesmo que ele não pagou ainda, as frutas são dele, e se caiu em preço, ele que perdeu. Então, fala, uma vez que essa é a lei com relação a duas pessoas comuns, não pode ser que uma venda de posses do Betamigdash ou de posses dos herdeiros vai ser pior do que a venda de uma pessoa comum para outra pessoa comum. Então, mesmo que a gente disse antes que a venda que a pessoa que compra ou vende para os órfãos, a venda só termina quando a pessoa paga, numa situação que os órfãos estão prejudicados, nesse caso, a pessoa recebeu as frutas, não pagou ainda, e o preço das frutas caiu, ele quer cancelar a venda. Nesse caso, a gente diz, uma vez que já se apossou disso, se fosse uma pessoa normal que pagasse e vendesse para ele as frutas, mesmo que não pagou, a venda já terminou, a mesma coisa se aplica para favorecer os órfãos. Amshichu leu peiri leyatmi. O que acontece se os órfãos eles quiseram comprar frutas, então os órfãos já se apossaram das frutas, mas não pagaram ainda. Aikar, e o preço das frutas subiu. Então, o que ele que vendeu para os órfãos diz, agora vocês têm que pagar o preço, um preço maior, o preço atual, que subiu o preço das frutas. Vocês não pagaram ainda, tem que pagar o preço atual. Sobre isso a gente diz, uma vez que se fosse uma pessoa comum, um adulto normal, que ele tivesse apossado das frutas, então, mesmo que não pagou ainda, a venda já terminou, ele se comprometeu a pagar X e vai pagar X. Mesmo que o preço subiu antes dele pagar, não faz diferença, a mesma coisa vai se aplicar com os órfãos. Zol, o que acontece se o preço das frutas que os órfãos se apossaram caiu? Agora os órfãos, eles querem voltar atrás. A gente se comprometeu a pagar 4, agora vale 2. Não pagamos ainda, a venda está em aberto. Vamos pagar só 2. Os sábios pensaram em dizer que é a mesma coisa do que falou Rav Hanilai Baridi. Uma vez que os órfãos não pagaram ainda, a venda está em aberto. Eles podem cancelar. Não precisam pagar os 4, vão só pagar o preço atual. Vão pagar menos, 2. Amarle Rav Shisha Beride Ravidi Haraahi Ledido. Fala Rav Shisha Beride Ravidi. Mesmo que a gente fosse falar assim, nesse momento eles foram favorecidos. Porém, analisando o quadro geral, o quadro amplo, eles seriam prejudicados. Por quê? Pode ser que situações que os órfãos vão precisar de frutas e eles não têm dinheiro para pagar à vista. E se eles vão, e ninguém vai querer dar as frutas para os órfãos com receio, talvez o preço vai cair e os órfãos vão cancelar a venda. E só vão aceitar vender para os órfãos se eles têm dinheiro para pagar à vista. Muitas situações eles não vão ter dinheiro para pagar a vista, ninguém vai querer dar as frutas fiado para eles, então eles vão sair prejudicados. Por isso falou a Xija Beredra Vida, numa situação dessas que os órfãos já se apossaram das frutas, não pagaram ainda, o preço caiu, eles têm que pagar o preço que eles se comprometeram, para que as pessoas queiram vender para os órfãos mesmo fiado. Yaviyat Mizuzi Apei. O que acontece em uma outra variação do caso? Os órfãos pagaram adiantado e não receberam ainda as frutas, Zol, e o preço das frutas caiu. Na situação, os órfãos querem cancelar a venda, porque eles poderiam pagar bem mais barato agora. Uma situação dessa, a gente fala, se fosse uma pessoa comum que tivesse pago, ele pode voltar atrás enquanto ele não fez a mexirá, ele não se apossou das frutas, mesma coisa vai se aplicar com relação aos órfãos. Eles podem voltar atrás. Aí, cara, numa situação que o preço das frutas subiu, os órfãos pagaram 4, agora vale 6. O vendedor quer voltar, quer cancelar essa venda para poder vender as frutas por um preço maior, vender por 6, não por 4. Sabur mina haino de Rav Hanilai Baridi, sabemos pensar em dizer que é como o Rav Hanilai Baridi disse, que uma vez que os órfãos já pagaram, isso é deles. Eles pagaram 4, isso já está garantido para eles, mesmo que o preço subiu. O vendedor não pode cancelar essa venda. Amado, Rav Shisha Ben Dravid, Harai, Ledido, fora Rav Shisha Ben Dravid, isso seria prejudicial para os herdeiros, para os órfãos, porque viramos a página. Deato Lememar, Leonisefu, Hitrem, Baalia. O que acontece a uma pessoa, uma situação dessas, digamos? Os órfãos pagaram pelas frutas. E o vendedor não pode voltar atrás dessa venda. E digamos que tem um incêndio, ou algum prejuízo que pode acontecer com as frutas que pertencem já aos herdeiros, o dono, o vendedor, ele não vai se preocupar em salvar o que é dos herdeiros, não é dele mais, ele não pode nem voltar atrás, então ele não vai se preocupar em cuidar dessas frutas. E pode ser que os órfãos vão comprar, e vai ter um incêndio, o vendedor vai salvar tudo que é dele, e o que é dos órfãos ele vai deixar ser queimado. E os órfãos vão sofrer o prejuízo. Para isso não acontecer, fala Rav Shisha Ben Dravid, o vendedor ainda tem a possibilidade de voltar atrás, caso ele queira, se o preço subiu, ele quer receber um preço maior, então ele pode voltar atrás. Por isso, essas frutas pertencem a ele ainda, e são no domínio dele, na posse dele, então ele vai tomar cuidado com essas frutas para dar para os herdeiros depois. Isso fala Rav Shisha Ben Dravid. Yavileuzuz Eliatmi Aperi. O que acontece é uma pessoa veio comprar dos herdeiros, dos órfãos, as frutas. Ele já deu dinheiro adiantado. Aí, cara, o preço das frutas subiu. Os herdeiros querem receber o preço atual, querem cancelar essa venda. A situação, a gente diz que se fosse uma pessoa comum que tivesse aceitado, recebido o dinheiro da venda, não deu ainda as frutas para o outro, ele pode voltar atrás, uma vez que não, o comprador não fez a mexirá. Mesma coisa com os herdeiros. Os herdeiros receberam o dinheiro, mas não deram a mercadoria, o preço subiu, eles podem cancelar essa venda para poder receber o preço atual. Zoro, o que acontece se o preço dessas frutas caiu? Então, Savur Mina Hayu de Rav Hanilai Baridi. Só eles pensarem em dizer uma situação dessa, como Rav Hanilai Baridi disse. A pessoa pagou para os herdeiros 4, não recebeu ainda a mercadoria. Vamos falar que os herdeiros já adquiriram esses 4, a venda está fechada, que já receberam o dinheiro. Mesmo que o preço caiu e o comprador quer voltar atrás, ele não poderia. Amado Rav Shisha Ben Dravid, Araú Ledido, fala Rav Shisha Ben Dravid, que seria prejudicial aos órfãos, desvio de Mitzvah Relezuz, e velei cadea evleu, adea evleu peire. O que vai acontecer numa situação que os órfãos precisam de dinheiro, eles não têm a mercadoria agora pronta para entregar. Então ninguém vai querer pagar adiantado para eles, com receio que talvez, uma vez que já pagaram, a venda está fechada e o preço caiu, eles pagaram 4, agora o preço, agora essa mercadoria vale 2, eles vão poder cancelar essa venda. Então ninguém vai querer pagar adiantado para os herdeiros, então para isso não acontecer, para que os órfãos consigam o dinheiro adiantado, então a gente diz que o comprador ainda pode voltar atrás, uma vez que não recebeu ainda a mercadoria, ele pode cancelar essa compra e comprar de outra pessoa ou dos órfãos por menos, por 2. Amar Avashi, Ana Viravkana, Hatminan Ashtar. Deimedizira Yatma de Mizavna Ara Lekarga. Fala Avashi, eu e Viravkana assinamos num documento de venda de um campo que a mãe de Zeira, o órfão, vendeu um campo dele. Ela era apotropos. Ela vendeu esse campo desse órfão para pagar um imposto para o governo. Pelo arrasta, mesmo que normalmente quando a pessoa vende uma terra que pertence aos órfãos, a pessoa tem que avisar, anunciar que esse campo está à venda por 1 mês, para que as pessoas que venham fazer ofertas, vai aumentar o preço da oferta e vai favorecer os órfãos na situação. Essa mãe de Zeira, o órfão, vendeu um campo sem anunciar por 30 dias, vem uma pessoa, ele se comprometeu a dar um valor razoável, ela vendeu para ele, para pagar um imposto. Dá-me Nardá, porque falaram sábios de Nardá, le carga, le mezone, le kvura, mezavrina, beloachras. Numa situação urgente, para pagar um imposto, algo perigoso não pagar um imposto, ou para sustentar os órfãos, ou para pagar por um enterro que os órfãos estão obrigados a pagar, então vendemos as terras dos órfãos, mesmo sem anunciar 30 dias. Continua. Amram Tzavá, apotropa de Atmiav. Amram, o pintor, ele era responsável sobre os órfãos. Atu Kruvim Lekamed Ravnachman. Vieram os parentes dos órfãos para Ravnachman reclamar. Amrei Lei Kalavi Shumir Semiatme. Esse tal Amram, ele está comprando roupas às custas dos órfãos. Está roubando? Amaleu Keihe Delishtaman Mili. Falou Ravnachman, isso favorece os órfãos. Por que favorece? Porque ele vai estar bem vestido. Ele vai fazer algum negócio a favor dos órfãos. As pessoas vão ver uma pessoa bem vestida, vão respeitar ele. E possivelmente ele vai conseguir um bom negócio por causa desse respeito. Então isso favorece os órfãos, deixa ele. Kahir Veshati Velo Amit. Porém, esse tal Amram Tzavá, ele não é rico e está comprando comidas e bebidas luxuosas. Emun Metziashka. Fala da Vnachman, não é a prova que ele roubou. Pode ser que ele achou algum dinheiro perdido, pode ser que ele conseguiu o dinheiro de outra forma. Por isso ele está comendo e bebendo de forma luxuosa. Falaram os parentes dos órfãos de Hakamafsi, porém o patrimônio dos órfãos está sendo prejudicado por causa desse tal apotropos. Amalio Aitulisade de Mafsi de Asarki. Fala da Vnachman, se esse é o caso, então me tragam duas testemunhas que não sejam parentes dos órfãos. Parente não pode testemunhar a favor do outro parente. Tragam duas testemunhas que podem testemunhar que essa pessoa está prejudicando o patrimônio dos órfãos e eu vou demitir esse apotropos. Da Maravuna, Havri, Mishmederav, apotropos de Mafsi, Nisalkinalei, de Irma, apotropos de Mafsi, Ravuna, Amarav, Nisalkinalei. Então, por isso, porque fala Ravuna em nome de Rav, que quando o apotropos ele está prejudicando o patrimônio dos órfãos, demitimos ele. Deveria Bishila Amri, porém na Yeshiva de Bishila disseram Lobesarkinale, numa situação que não foi negligente. Ele está sendo descuidado, não está caprichando nos cuidados do patrimônio. Na Yeshiva de Bishila disseram que não vamos demitir um apotropos por causa disso. Eles tiveram um receio que ninguém ia querer ser apotropos se a pessoa tem que cuidar ao máximo do que é dos herdeiros. Então, por qual a lei na prática? A Vilich também está aqui na lei. Numa situação que o apotropos não está fazendo bem o trabalho dele, não está cuidando como se deve, então ele é demitido sim. Vamos pegar outro apotropos e colocar no lugar dele. Apotropos Sheminal, Avietam e Mishala. Nossa Mishá diz que se o pai nomeou uma pessoa apotropos sobre os órfãos, depois que essa pessoa faleça, então, quando essa pessoa termina o cargo de apotropos, ele tem que jurar que não roubou nada. Fala, Maitama, por que os sábios decretaram esse juramento? Por que os sábios não tiveram receio que ninguém ia querer ser apotropos? Essa pessoa vai ter que jurar que ele não roubou nada. Ninguém gosta de jurar. Fala mais que não. Ilabde itleanam ineiloava le apotropos. Mishushvalo atileinui. Qualquer forma, a pessoa tendo que jurar ou não tendo que jurar, por que a pessoa aceita um cargo desse de apotropos? É porque esse pai favoreceu ele. Essa pessoa que está sendo nomeada apotropos tem uma gratidão, deve favores para esse pai e aceita ser apotropos. Tu fala, mas não faz diferença se ele vai ter que jurar ou não vai ter que jurar. Falta na cama, ele vai aceitar ser apotropos por gratidão a essa pessoa, esse pai. Porém, no outro caso, Minu Bedino Eishava. Se o tribunal nomeou fulano apotropos sobre os órfãos e termina o cargo dele, ele não tem que jurar. Por quê? Milta Beama Udrabi de Beidina Veira Mitarei Shvat Leinui. Essa pessoa não deve favores a esse pai, nem a esses órfãos. O tribunal nomeou ele apotropos. Se ele vai ter que jurar, ele vai escapar. Ele não vai aceitar ser apotropos se ele não tem nenhuma gratidão a essa família. Continuamos. Abaixou falou o contrário. Quando a pessoa é nomeada pelo tribunal, ele tem que jurar. Quando o pai nomeia a pessoa, ele não tem que jurar. Por quê? Maitama. Minu bedini shavá beayaná de kamat náfika lei kala de inishmehem náu. Quando o tribunal nomeia a pessoa apotropos, ele tem um grande lucro, fala Abba Shaul. Todos sabem agora que essa pessoa é uma pessoa confiável. O tribunal nomeou ele responsável sobre os órfãos, ele é uma pessoa de confiança. Então essa boa fama é algo que a pessoa comprou, ele adquiriu. Em troca disso, ele aceitaria ser apotropos, mesmo que ele vai ter que jurar, ele quer adquirir esse bom nome. Porém, fala abaixo, o seu pai nomeou essa pessoa apotropos, ele não deve jurar. Por quê? Mesmo que essa pessoa tenha gratidão a essa pessoa que está nomeando ele, esse pai. Mesmo assim, com toda a gratidão, a pessoa vai ter que jurar, ele não tem nenhum lucro agora, fala abaixo, ele vai recusar ser apotropos. que ninguém gosta de jurar, a pessoa vai evitar. Então, para isso não acontecer, para que as pessoas se disponibilizem para ser apotropos, quando o pai nomeia a pessoa apotropos, ele não tem de jurar quando ele termina o cargo dele. Amar Rav Hanan bar Ami, amar Shmuel, irreta que Abba Shaul. Fala Rav Hanan bar Ami, nome de Shmuel, ali é como Abba Shaul. Se o tribunal nomeia a pessoa apotropos, ele jura. Se o pai nomeia a pessoa apotropos, ele não tem que jurar, como a gente explicou. Tânia fala Breit, Rabeleza ben Yaakov, Omer, Zevezei Shavá, Belacha Kedvará, fala Breit, ali é como Rabeleza ben Yaakov, que tanto se a pessoa foi nomeada pelo tribunal ou pelo pai, ele tem que jurar. A Breit diz que ali é como Rabeleza ben Yaakov. Falou, sabe, no, é, na frente de Rabi Avá, uma braita. Apotropos sheminau avi etumim mishavai preshu no se sahar. Quando o pai nomeia a pessoa apotropos sobre os órfãos, ele tem que jurar quando ele termina o cargo dele, porque ele é um assalariado. Ele está lucrando por ser apotropos. Pergunta. Você trouxe um instrumento de medida e mediu todos os volumes igual. Ou seja, você generalizou. Não todos os apotropos são assalariados. Então, o que a Breta quis dizer é outra coisa. Ela preencheu o que não sei se sabe. O que a Breta quis dizer é, uma vez que o apotropos, que ele é nomeado pelo pai, ele tem que jurar, é porque ele é considerado como uma pessoa que foi assalariada. Ou seja, se ele aceita ser apotropos, é porque ele deve favores para esse pai. Então, ele já comprou algo, adquiriu algo e deve para esse pai esse favor de ser apotropos dos órfãos dele. Por isso, a pessoa que foi nomeada pelo pai, ele não vai evitar ser apotropos se ele vai ter que jurar. Então, que ele jure. Aparentemente, a lei não é assim, não é como está na cama. Aparentemente, a lei é como a Baixaúl. O tribunal que nomeia ele apotropos, ele jura. O pai nomeia ele apotropos, ele não jura. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos uma nova Mishnah. Uma questão interessante. Reuven impurificou alimentos que pertencem a Shimon. Digamos que Shimon tinha Trumá. Reuven foi lá e impurificou essa Trumá. Agora essa Trumá vale menos. Será que Reuven tem que pagar uma indenização ou não tem que pagar a indenização? Vamos ver. Porque sim, porque não, no próximo dá com muito mais. Que meu pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.